Prezados alunos, bom dia. Na nossa aula de hoje, nós vamos passar o exame sobre a teoria das ideias de Platão. Antes de nós dessecarmos o pensamento de Platão, vamos entender quem foi Platão. Platão foi um aristocrata. Ele era filho de uma sociedade mais abastada, os seus pais eram políticos, eram pessoas influenciáveis, portanto, na sociedade grega. Ele sempre foi um amante da democracia, ele sempre defendeu que era possível governar com várias pessoas, portanto, um governo coletivo, até que ele conheceu Sócrates. Só que entre esse admirador da democracia e conhecer Sócrates, ele também fez viagens pelos países vizinhos para conhecer outras democracias, conviver com outras culturas, conversar com outras pessoas. E quando ele conheceu Sócrates, ele passou a ter uma filosofia, vamos chamar assim, crítica, porque ele foi vendo que não era possível mais governar com muitas pessoas. Para governar, você precisaria ter preparo, portanto. Então, quando ele chegou, retornou à Grécia e conheceu Sócrates, e que deu a ele toda a base e que deu a ele todo o instrumento para que ele pudesse, então, desenvolver a sua própria filosofia, a partir da sua célebre frase mais conhecida, né? A frase socrática, que é conhece-te a ti mesmo, ou seja, quem é você, né? E, a partir disso, Platão cria e funda a sua própria academia, a sua própria escola, cria a sua própria estrutura de pensamento, né? A partir disso, ele escreve a sua maior, não vou dizer maior, mas uma das mais importantes obras, que é a República. E o que que quer dizer a República? Res publica, coisa de todos. E aonde, portanto, ele apresenta aquilo que nós chamamos de a sociedade perfeita. Só que o que significa Platão? O conceito de Platão, que é de uma origem grega, significa o quê? Aquela pessoa larga, aquela pessoa aberta, aquela pessoa sensível, aquela pessoa, portanto, que está enxergando muito além do que aquilo em que está aparentando estar diante dos seus olhos. E Platão inaugura para o mundo ocidental, ele inaugura então para a sociedade ocidental. A metafísica. O que que significa a metafísica? É você enxergar além daquilo que é aparente fisicamente, aquilo que está por trás. Então ele inaugura esse novo processo de conhecer. Para isso, então, ele traz para a sua discussão, ou para o seu embasamento teórico, dois pensadores. O primeiro deles é Heráclito e o segundo é Parmênides. O primeiro viveu, assim como o segundo, antes de Sócrates, portanto, eles são chamados de pré-socráticos. Então, ele traz a teoria de Heráclito, o devir, ele traz de Parmênides a teoria da doxa. E a partir disso, ele traz essa comparação de se conhecer através do mundo sensível versus o mundo inteligível. O mundo sensível e o mundo da aparência. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, que sensível. Na filosofia de Platão, ela tem outro conceito e um outro significado. É o que eu vou dizer agora. Então vocês nunca esqueçam disso. O conhecimento que se dá através do mundo sensível, que é o conhecimento através da aparência, ele advém a partir dos órgãos dos sentidos: visão, audição, paladar, tato e olfato. Para ele, todo conhecimento que advém dos órgãos dos sentidos, ele é considerado para Platão um mundo sensível. Ou seja, ele tem grande probabilidade de não ser um conhecimento verdadeiro. Portanto, ele é apenas um conhecimento aparente. Porque não é possível você apropriar-se de um conhecimento verdadeiro se você não entrou no núcleo do núcleo, na alma da alma, não aprofundou. Para fazer esse aprofundamento, e para passar pelo exame da razão e, sobretudo, pelo conhecimento racional, Platão então trouxe o mundo inteligível, portanto, o mundo da sabedoria. Razão pela qual vocês têm aí na tela projetado a coruja. E a coruja é o símbolo vamos chamar assim, desta pessoa que tem zelo, desta pessoa que tem cuidado, desta pessoa que prioriza e valoriza, portanto, o conhecimento verdadeiro, portanto, a sabedoria. E o filósofo é aquele que supera, que consegue enxergar além daquilo que está vendo. Portanto, é um conhecimento altamente abstrato, altamente racional, o conhecimento de Platão. Então, Platão, ele faz essa transição entre o senso comum. Que é o senso comum? O conhecimento prático versus o conhecimento verdadeiro, o conhecimento teórico. O senso comum, que é o mundo da doxa, da opinião, versus o conhecimento, que é o mundo da episteme. E para fazer essa passagem, então, Platão disse que precisa ser passar pelo exame do mundo racional, portanto, do mundo inteligível. E os gregos, para fazer a passagem do mundo sensível para o mundo inteligível, eles utilizavam, portanto, de uma prática. Qual era a prática que eles faziam? E que vocês talvez já até ouviram falar, mas não conhecia a teoria, o conceito, melhor dizendo, com um pouco mais de profundidade, que é a dialética. Então, a construção do conhecimento na Grécia sempre foi construído de maneira coletiva. Então, era sempre de responsabilidade coletiva a busca pelo conhecimento e a busca pelas soluções dos problemas. Aí vem um cara no século XVIII chamado Immanuel Kant que quebra essa questão, entendeu? De buscar o conhecimento de forma coletiva. Porque para Kant, o mundo é o mundo, né, onde o conhecimento, melhor dizendo, ele está no mundo onde não existe espaço e tempo. O que significa não existe espaço e tempo? Ele não está apenas no lugar. Ele está espalhado pelo mundo e ele tem prazo de validade. Ele pode servir aqui, mas ali pode não servir. Ele pode ser superado continuamente. Não que aquele conhecimento que superado que não sirva mais, mas ele está sempre se inovando. Por isso que, para Kant, o conhecimento ele tem espaço e tem tempo, exatamente por isso. Só que entre o mundo grego e Kant, no século XVIII, nós temos no meio do caminho aí uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa se chama René Descartes, em que ele tem uma grande obra que vocês devem ter ouvido falar, que é o Discurso do Método, e lá então, em 1650, ele apresenta o método para se conhecer. A diferença entre os gregos e Descartes está o quê? Que para os gregos o conhecimento se dava no coletivo, e para Descartes o conhecimento se dava no individual, assim como para Kant. Só que Kant emenda um pouquinho aqui, né, ao trazer essa questão do conhecimento, que ele coloca dentro desse espaço e tempo, ele traz também o limite intelectivo da mente. Ou seja, há um momento em que você sozinho também não consegue chegar ao conhecimento verdadeiro. Você precisa também fazer isso de forma coletiva também. E o que significa, portanto, o mundo sensível e o mundo inteligível? Que está dentro que tá dentro da República e do livro sétimo do capítulo sétimo da República, que é o mito da caverna. E o que era o mito da caverna? E o que significa mito? Mito é uma metáfora em que Platão construiu para que as pessoas pudessem entender o que significa, então, viver no mundo sensível, tá? E viver no mundo inteligível. Então, a pessoa que vive no mundo sensível, no mundo das aparências, ela está dentro da caverna. Porque era um grupo de pessoas em que ficou anos e anos dentro de uma caverna e apenas tendo apreensões, apenas tendo informações, apenas aprendendo aquilo que as imagens passavam pelas paredes daquele ambiente. Até que um dia, uma determinada pessoa de lá saiu, tirou as correntes e resolveu, portanto, sair da caverna. Ao sair da caverna, se deparou, portanto, com a claridade do sol e da luz. E ao se deparar com a claridade do sol e da luz, ela viu que aquilo que ela estava vendo lá dentro não fazia nenhum sentido para a vida real. Entre a vida real e a vida, vamos dizer assim, prática, ela tinha uma grande diferença. Ela era uma vida, então, da aparência. Então, a pessoa vivia, então, no mundo sensível e não sabia, portanto, que fora daquele lugar existia um outro mundo, uma outra realidade completamente diferente e que exigia, portanto, o conhecimento racional. Então, o mundo inteligível e o mundo sensível nós podemos aqui definir como sendo tudo que é percebido pela razão tem maior probabilidade de ser verdadeiro. Então isso pertence ao mundo inteligível. Tudo que é percebido pelos sentidos, olfato, audição, né? Vamos pela ordem, visão, audição, olfato, tato. Então tudo que é percebido pelos sentidos tem maior probabilidade desse conhecimento não ser verdadeiro. Portanto, ele pertence ao mundo sensível. E foi, portanto, o exemplo em que ele trouxe, portanto, no mito da caverna, em que as pessoas ficaram anos e anos tendo conhecimento apenas pelas imagens das paredes. Portanto, representações falsas. Portanto, conhecimentos falsos. Portanto, conhecimentos que não representariam, que não representou, portanto, a realidade e a verdade dos fatos. E por que, então, Platão trouxe o mundo inteligível? Por diversas razões. Aqui eu trouxe algumas delas. Primeiro, pela diversidade da resposta. Viver o mundo inteligível na filosofia de Platão significa isso, a diversidade de respostas, a pluralidade de filosofias, a pluralidade de pensamentos, a pluralidade de possibilidades que você precisa buscar, que você precisa desenvolver, né? E o exercício da indagação, o que, por quê, o como. O mundo inteligível e a colocação de problemas e, ao mesmo tempo, a colocação de soluções. E vocês aqui, como alunos de hotelaria e, sobretudo, da tecnologia, vão conviver com isso no mundo do trabalho. Vocês vão ter que resolver problemas e eles vão requer soluções. E muitas vezes as soluções vão estar dentro da mente de vocês, portanto, dentro do mundo inteligível de vocês e não no mundo sensível. Né? E o mundo sensível, o mundo inteligível, então, é o mundo de estimular a reflexão rigorosa, estimular a reflexão crítica, estimular os saberes e estimular, portanto, as práticas humanas. E mais que isso, para a sociedade grega, estar vivo significava uma única coisa: estar pensando. Se você não estivesse pensando na sociedade grega, você não era considerado uma pessoa viva, ativa. Era assim que eles pensavam, né? E mais importante ainda, a filosofia de Platão, a teoria do conhecimento, o mundo das ideias, porque proporciona, portanto, a interdisciplinaridade, a transversalidade de temas entre as filosofias, as artes, as ciências, entre as ciências humanas, a cultura. Então nos proporciona essa navegabilidade. Nós falarmos a partir de um determinado lugar e a partir disso nós nos apropriarmos dessa linguagem e podermos nos comunicar oralmente, eu diria assim, dentro da nossa sociedade comunicacional. Então logo, para Platão, a teoria do conhecimento é uma teoria altamente racional e altamente abstrata. Então para Platão, o mundo das ideias nada mais é do que o mundo de criação. Mais do que isso, é entender como as coisas vieram, como elas surgiram, como elas nasceram. Olha o exemplo que está aí na telinha, que é do celular. Suponhamos que vocês tivessem comprado um celular, tá certo? E quando o carteiro entregou lá, vocês foram desembrulhar, desempacotar todo o material, a compra que vocês fizeram. A primeira coisa que vocês sentem ao estar desembrulhando, qual é? Não é o odor? O odor do quê? Do novo. E quando vocês vão lá e batem lá no celular, vai fazer um barulhinho, não vai? Então, audição. Mas o mundo inteligível para Platão não significa você apenas fazer as observações dos celulares por estes movimentos que eu aqui supracitei. Vocês precisam entender como é que o celular foi concebido, como é que ele foi criado, como é que ele foi plasmado, como é que ele chegou às suas mãos com toda essa tecnologia de uso. É isso que você precisa entender. E isso não vai te dar respostas no mundo sensível, só vai te dar respostas na filosofia de Platão através do mundo inteligível. E a filosofia é essa arte de formar, né, de inventar, de fabricar conceitos, do zelo e do capricho pelo conhecimento, né? O filósofo, portanto, é esse amigo do saber, e é o conceito em potência, portanto, né? E a coruja vem trazer vem mostrar esse simbolismo. É aquele que tem zelo pelo conhecimento. É aquele que procura zelar pelo conhecimento verdadeiro. Um grande abraço a todos.